bem-vindos, gamers, a mais um Noobscast. Nesse programa, iremos
falar sobre o Catalib esqueceu.
Ma. Oi.
Sobre o que iremos falar, Sabá?
Aí ele esquece e ele joga batata esqueceu. Queimada pros outros lá.
Nesse programa, iremos falar sobre jogos maravilhosos, jogos envolventes, jogos gostosos, mas que de repente chega no final e é aquela coisa broxante, meus amigos.
Aquela bosta.
E o segundo Sabá, ele tem mais de 20, hein?
Mais de 20.
Tem mais de 8 mil.
É de mais de 8 mil? Mais de 8 mil? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado.
Era muito comum isso no passado.
E para falar sobre jogos maravilhosos com finais de... ruins, eu sou a Taliban. Shoryuken. E está aqui a Lepidegos.
Olá, meus caros amigos, mais uma vez aqui estamos de novo, novamente, para conversar novamente de novo com você.
E ele, o retro player do Noobscast, Sabá.
Estamos aí, e nos retrojogos tem muito jogo que corresponde a essa regrinha aí, do jogo bom e do final tosco.
E ele, o Kratos do Noobscast, Kleber.
Oi, meu nome é Kleber e eu acho que a Talizora é a melhor par romântico do Mass Effect.
Sim, meus amigos.
Ó, o Klebinho é foda, hein? O Klebinho não, esse é um tirador de sarro, né? Ele não perde tempo pra... Não, o cara é foda.
É verdade. Sim, meus amigos, depois dessas palavras elucidantes do nosso querido Klebinho, vamos falar desses jogos maravilhosos, finais horríveis, mas antes alguns recados. E estamos aqui na sessão de recadinhos e eu estou aqui com ele, essa fera do mundo dos games, este monstro, Klebinho.
E aí, beleza?
Klebinho, você tem ideia de em qual programa você está da sessão de recados?
Rapaz, eu desconfio, mas eu não sei.
Nós estamos na sessão de recados do programa Jogos Bons, Finais Ruins.
Ah... Lembro.
Faz tempo que a gente gravou, né?
Aham.
Uhum. Então, só pra situar a galera aí, a correria da vida e tal, e o Noobs passou por uma reforma, assim, no visual, no tipo de ser. Então, pra você que não conhece o nosso podcast, seja bem-vindo. Esse é o episódio de número 65. E pra você que nos acompanha há muito tempo, nos desculpe a nossa demora. E também, se o Klebinho falou alguma besteira, esse programa foi gravado há quanto tempo, Klebinho? Já faz um ano?
Eu acho que já faz mais de um ano já, né?
Mais de um ano, né?
Eu acredito, sim.
A gente tá terminando de tirar a poeira dos episódios da terceira temporada. E vamos estudar aí se a gente vai lançar uma quarta temporada em breve.
Certo.
Algum recado, Klebinho contemporâneo, pra avisar o pessoal?
Ah, hoje é... Marty McFly chegou no futuro.
Verdade.
Lá na Califórnia. A partir de hoje, tudo que aconteceu em De Volta para o Futuro aconteceu no passado.
Verdade, nós estamos vivendo um momento histórico na cultura contemporânea do mundo.
Exatamente. É agora, nesse exato momento. Ah, não, já passou.
Não, tá sendo esse exato momento que nós estamos na idade de verão.
É verdade, mas foi é isso aí.
E eu queria também mandar um abraço, um grande abraço. Nós estivemos na BGS 2015 esse ano. Tava legal a BGS, Klebinho?
Tava legal, tava massa.
Você gostou?
Gostei.
E nós estivemos visitando a BGS, nós fizemos um pequeno vídeo. E em um dos comentários desse vídeo, Marcos Valves 87, ele falou assim que gostou bastante do vídeo, mas que queria a volta do Noobscast. Então esse programa, Marcos, é dedicado a você, meu querido.
E sim. Ah, eu tô com saudade do Noobscast também.
Saudade, né, Klebinho?
Se bem que agora tá mó correria na vida, fazendo faculdade.
Klebinho agora tá fazendo faculdade de design de games.
É, a mesma que a Taliba fez.
É, pra agregar mais valor, mais peso às opiniões aqui nesse Noobscast.
Exatamente.
Então, nesse programa de hoje, nós temos três estudantes, três formandos de design de games, então temos três opiniões profissionais sobre o que nós iremos falar. Então é muito respeito, né, Clebinho?
Né? É muito respeito tecnológico.
Isso é uma bosta, né? Bom, meus amigos, muito obrigado por estarem conosco. Vocês das antigas, obrigado por estarem de volta. Vocês que estão chegando, sejam bem-vindos. Muito, muito, muito obrigado por estarem conosco e vamos direto ao programa. Fight! Estamos aqui reunidos nessa mesa redonda, com essas pessoas de garbo e elegância, para falar o quê? Vamos falar de jogos que nos comoveram, que nos tocaram o coração, mas que de repente o final fez com que quase tudo não tivesse valido a pena.
Acho que às vezes eles nem tocam o nosso coração, né? Mas a gente tem tanta dificuldade para chegar no final, e depois a gente chega no final e...
É porque você sempre espera, por mais que o jogo seja... Ou jogo bom, ou jogo ruim. Você, quando você termina, foi uma conquista sua. Sim. Você quer a sua recompensa, né? Você quer que o jogo te dê alguma coisa pra te falar, ó, cara, você mandou bem e agora tá aqui pra você essa coisa maravilhosa, esse plot twist, essas explosões, que nem disse o Sabá. Explodiu tudo, olha só o que você conseguiu.
Coisa linda.
Por limitações tecnológicas, isso é muito comum. Por isso que o Sabá tem mais de 8 mil jogos, porque isso era muito comum nos jogos antigos, né? Você tinha uma dificuldade, você tinha toda uma jornada assim, e por questões tecnológicas, quando você, nossa, fazia vencer aquela dificuldade, você fala, caraca, consegui, aparece uma telinha, um obrigado, e não era muito gratificante, né?
É, pois é. Eu lembro de um jogo, Ghosts and Ghosts, todo mundo já deve ter jogado.
Não sei.
Que é sensacional. É um dos melhores jogos que eu já joguei.
Mas assim, é trollador esse jogo, cara.
É muito difícil.
Ele é trollador até o seu final.
E aí no final, nada.
Na verdade, ele manda você jogar de novo.
Então, aí você fala assim, porra, o Castle of Illusion, que acho que devem ser meio contemporâneos, talvez saiu um pouquinho depois, você ainda tem lá umas imagenzinhas com um textinho falando o que aconteceu depois. É aceitável.
O Castle of Illusion no final é muito bonito.
Você tá lá, Disney é Disney, mas você tá lá, você precisa disso, né, cara? Você conquistou, você passou, você matou a bruxa.
Você falou Ghosts and Ghosts é o do Mega Drive, você tá falando, né?
Eu acho que... Eu joguei do Master System e do Mega Drive.
Tá, então é o Ghosts and Ghosts mesmo. E do Master Ghosts. Arcade e Mega Drive.
E aquele jogo antigo, que você zera no normal, aí você vai ver o final e ele fala, não, agora jogue no avançado.
Hard.
No hard.
Cara, pior que tem muito disso, velho.
Tem muito? Passado. Nossa, muito.
Nada.
Cara, o Ghosts and Ghosts, cara, era tão trollador aquele jogo maldito, que você se matava pra chegar no final daquela porcaria, e além de você chegar lá, ele falar pra você, ó, você não vai entrar na sala do líder, mano, pode jogar tudo de novo, você chega aqui de novo com a arma certa. Aí você chega lá com a arma certa e mata o cara, e o final é uma merda.
Eu nem cheguei nesse final aí.
Você se mata duas vezes, cara.
Eu lembro que fala que o personagem é o Rei Arthur, né? Tem um textinho explicando que ele é o Rei Arthur, não sei o que lá.
Ele não é bem o Rei Arthur, mas ele é o Arthur, né?
É o Arthur. Você faz essa ponte, né? Eu fiz essa ponte pra mim.
É baseado.
Na história lá do Rei Arthur. E aí, thanks for playing, jogue novamente e foda-se.
Aquele abraço.
Vai cagar,
processo. Pelo fato de existir limitação de memória, limitação tecnológica, acho que a gente tem que restringir um pouco os jogos antigos, né?
Sim, com certeza.
Senão a gente ia falar só dos jogos antigos, né?
Não, cara, mas tem uns que merecem mesmo, cara.
Não, tem uns que merecem, mas...
Tipo The Immortal. The Immortal era um jogo que saiu no NES e teve versão pra Mega Drive depois, e é um dos jogos mais difíceis, assim, que fizeram, né? Ele é da Electronic Arts, o jogo.
Que só você jogou.
É, vai nessa.
Eu não joguei.
Vai nessa. Aí, velho, você se mata pra chegar. Ele é meio RPG, isométrico. Você se encontra num veinho, o Mordamir. Não é Mordamir? Acho que é Mordamir, não lembro o nome dele. Aí quando você chega no último líder, é um dragão. Você tem que vencer aquela porra daquele dragão. Tem um mago lá. O mago evoca o dragão e você que vai fazer. Ah, você mata o cara. Beleza, cheguei no final do jogo, da hora. Você tá numa sala, aí cai uma corda. Aí você segura na corda, seu bonequinho sobe. Aí fala, opa.
Ô, louco.
Vai mostrar o final.
Vai mostrar ainda?
Cara, mas isso é muito rápido. Você mata o dragão, aí cai a cordinha. Aí você aperta o botão e ele sobe na corda. E fala, é como se fosse passar pra uma outra sala, normal.
Sai, né? Na primeira fase.
Aí quando você passa essa corda, escreve na tela. Você descobriu o segredo da imortalidade. Aperta OK. Você aperta OK, escreve de novo, The Imortal, e começa o jogo de novo.
Bosta.
Cara, você não sabe o que é frustração, velho, de chegar no final do jogo. O jogo não, é lindo, cara.
Frustração.
O jogo
é ótimo. Frustração eu sei o que é. É máquina de fazer vilão.
Hein?
What? Não, vocês não. Tá, você sabe o que é frustração. É máquina de fazer vilão. Não, ninguém? Não? Tá, não. Então segue o jogo, segue o jogo.
Nossa! Segue o jogo. De que mundo é isto?
Esquece, segue o jogo.
É por isso que os aliens não falam com a gente.
Mamma mia.
Bom, meus amigos, os jogos atuais, né, eles são melhores que os jogos antigos em termos de história e jogabilidade, e em termos de dificuldade também, né. De maneira geral, como os jogos atuais são melhores que os jogos antigos, vamos falar um pouco de alguns jogos atuais. Tô zoando, Sabá.
Então, na época lá, que dos jogos antigos, eu joguei um tal de Fantasia. E Fantasia era um game 2D, tipo assim, feito pelos estúdios Disney, cara. E ele é mais bonito que metade dos jogos atuais. Turn down for what? Todas as plataformas que existem hoje. Que existem hoje,
cara, eu lembro desse jogo aí, velho.
Oh, claro que você lembra. Fugia do jogo.
Esse jogo
a trilha sonora do jogo era toda claro de grandes nomes orquestrados, tipo Mozart, essas coisas assim, cara.
O jogo era bonito, cara.
Bonito pra caramba. Muito mais bonito que todas essas merdas que lançam hoje em dia aí. PS3, PS4.
Mario Galaxy.
Aí. Não, Mario Galaxy é mais bonito.
Okidoki.
Aí o Fantasia, cara. Era outro jogo desgraçado de difícil. Uhum. E você passava as fases. Chegou no último desafio, tinha que pegar uma nota musical que tava em cima de um troço lá, e era difícil demais você pegar, e aí você vai, peguei a última nota musical, beleza, peguei, acabou. Aí aparece uma telinha com o Mickey cumprimentando o maestro, escreve SEGA, press start pra começar.
Nossa. Isso que é da Disney, e eles já tinham feito jogos anteriores com finais.
Com finais muito bons.
E você não pode errar numa coisa que você já tinha acertado, cara.
Cara, esse final tem exatamente 3 segundos. Você pega a última nota, aparece o Mickey cumprimentando o maestro e escreve SEGA. É só isso o final de Fantasia.
Ah, então
a coisa mais broxante dos jogos antigos é o final de Fantasia.
A SEGA já devia estar na ladeira já.
Terrível, cara. Terrível, mano.
Taca ali pau neste carrinho, SEGA. Que merda, cara. Para com isso, mano.
Lá vem a SEGA.
Descendo
o morro da decadência.
Que bosta. Nada.
Mas, Taliba, deixa eu falar uma coisa. Esse cast, esse tema, ele surgiu de um caster que passou por uma experiência traumática, vamos dizer assim, certo?
Não sei o que foi.
E eu gostaria de saber dele, que é o Klebinho. De onde surgiu toda essa mágoa de jogos bons, ou muito bons, na opinião dele, com finais horríveis?
Temos uma história.
Klebinho. Temos. Vou gravar outro do Biscast se for pra meter o pau no jogo.
Então, rapaz, tem uma história muito interessante, bem conhecida no mundo gamer atual, de quem jogou esse jogo, né? Que é o Mass Effect, mano. O famoso Mass Effect. Cara, é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. É um RPG de ação, um RPG que também é um shooter, né? Ele é uma mistura de RPG com shooter e tal, e os caras conseguiram misturar bem o negócio. E é um dos melhores jogos que eu joguei, um dos melhores aventuras de... Eu gosto de ficção científica, né? Eu gosto de Star Wars, essas coisas de...
Battlestar Galactica.
Battlestar Galactica, essas coisas. Galáxia. E eu gosto de Doctor Who.
Space Ghost.
E eu acho que é uma das melhores produções de ficção científica dos últimos anos. O Mass Effect, eu acho. Só que, véi. Final, cara. Nossa, é decepcionante.
que é o final? Será que a gente pode dar spoiler? Pode, né? Se a pessoa...
Ó, spoiler, zona de spoilers ativada.
Ativadíssima. Tá com um modelo vermelho aí ao redor do cast.
O problema é o seguinte, o jogo são... eles são três jogos, é uma trilogia Mass Effect. Cada coisa que você faz no jogo, cada ação que você toma, cada decisão que você toma influencia a história. Então, tipo, você tem uma hora que você decide salvar um monstro ou não, tá ligado? Tem um monstro lá que você vai... Você chega num lugar que você pode matar ele.
Saúde. Matou o monstro, mano.
Você pode matar ele porque ele é uma... Ele é muito poderoso, monstro. Ele é uma ameaça muito grande, mas você chega lá e você troca a maior ideia com o monstro, você descobre que ele... Não é exatamente isso.
Peraí, cortou, não entendi. Fala de novo que eu não entendi,
puta,
porra.
Que pariu, velho.
Você chega lá pra matar o monstro. Aí quando chega na hora de matar o bicho, você começa a trocar a maior ideia com ele.
Pô, mas
você
é
vê
assim,
que não é bem assim.
Um papo aqui.
Você vê que ela não é esse monstro todo que falaram. Não, é sério. E, tipo, você vê que ela é uma mãe e que ela cuidava dos filhos dela, os filhos dela que se perderam e se foram submetidos a uma experiência e ficaram ruins. Ela tá salva, mas ela tava presa. E você chegou nela e, tipo, agora você tem a liberdade, a opção de ou você mata ela pra não acontecer mais esse problema, ninguém mais se aproveitar e criar um problema com ela, ou você pode deixar ela viva. Isso aí. E ela vai tentar recomeçar uma nova população da espécie dela de um jeito totalmente diferente. Aí você pode salvar uma espécie ou você pode e determinar essa espécie, tá? E você decide isso.
Então, mas o final...
Não, calma.
Ah, não chegou ainda.
Ainda não cheguei. Isso é uma das coisas, tipo, essa decisão que você toma vai afetar o jogo mais pra frente.
No decorrer do jogo.
E ainda mais, o que você faz no primeiro jogo, se acabou o primeiro jogo, tem várias decisões que você toma. Você vai matar um amigo, você deixar um amigo seu morrer ou não, você vai escolher entre quem você vai deixar morrer de dois amigos seus. Várias
coisas.
Você
é um filho da puta ou não, bem assim.
É, bem isso. E também, você pode fazer o seu personagem ser um cara bom, tipo, o cara que é levado pelo caminho... Diplomático, caminho da força, você pode ser um cara totalmente filho da puta. Você pode ser um cara que sai dando porrada mesmo. Você bate primeiro e atira depois. Pergunta depois, tá ligado? Você pode desenvolver o caráter do seu personagem. Você pode ser o cara mauzinho ou o cara legalzinho. E tudo isso influencia o jogo, as decisões que você toma. No primeiro jogo, você acaba, você salva o jogo. E quando chega o segundo jogo, tudo que você fez no primeiro jogo afeta o segundo jogo. Pra você ver o nível de complexidade da história. Então todo mundo pensava assim, vai ser tipo Chrono Trigger, que tinha vários finais, tá ligado? Né? Você fica pensando assim, tipo, você vai ter que voltar várias vezes no jogo pra mudar o jogo pra poder ver um final diferente. Você pensa tudo isso. E você joga, e o jogo é enorme, assim, tipo, cada jogo é gigantesco, porque é um RPG, né? Cada RPG do caramba. Véi, você chega no final do terceiro jogo, tipo, até os 5 minutos finais, o jogo ainda é perfeito. Quando chega pro final mesmo, tipo, agora vamos ver, cara, que bosta de final. Tipo, e só tem 3 finais. 3.
E os 3 são uma bosta.
Os 3 são uma bosta. E os 3 são uma variação do mesmo. Só muda, tipo, a paleta de cores.
Ah!
Que merda. Essa bosta verde, aquela bosta aqui... vermelha.
Existe, bosta preta. Existe um vídeo. Um vídeo é comparando os 3 finais. É colocar um lado do outro e é o mesmo final. Só muda, tipo, pouca cena. Tipo, uma cena ou outra muda. E muda a paleta de cores. Um é azul, outro é verde e outro é vermelho. Tá ligado?
Então, mas
é
tem algum significado a paleta de cores ser diferente?
É só porque o final é diferente.
Nossa, que bosta, cara. Não é possível, mano. Mas explica qual é o problema? Por que é ruim?
Primeiro porque só são 3 finais. Tipo, A, B, C. Que o jogo é tão complexo.
Mas isso não é um... Não, isso quer dizer que seja ruim.
É ruim. Porque o jogo te dá muita opção. Dá muito caminho pra seguir.
Tipo assim, você tem tantos caminhos pra seguir.
Tem tantos caminhos pra seguir.
É diferente, que você tem 3 finais, né?
E não é 3 finais, é um final. É um final com...
paletas de cores.
Com 3 poucas variações, tá ligado? Você escolhe...
Não,
você tem que escolher...
mas eu não acho que isso seja ruim. Eu acho que não. Isso pode ser uma limitação, mas não que isso... Se o final fosse recompensador, não teria problema nenhum ser um final apenas.
É, então, não teria problema se o final fosse bom, se fosse só 3, mas o final fosse bom, seria legal. Mas, cara, até Chrono Trigger tem mais finais que esse jogo, cara. E, tipo, Chrono Trigger é de Super Nintendo.
É, Chrono Trigger, ele tem uns finais... O final verdadeiro de Chrono Trigger é muito épico, cara. É enorme o final.
É.
Aí tem os outros finais alternativos que vão ficando menores, né?
Uhum.
Alguns são engraçados, outros são totalmente zoeira.
Exatamente, mas pô...
13 finais, acho.
É, tipo isso. Tipo, mas velho, porque é muita coisa, é muita história, é muito sacrifício que você faz Às vezes você tem que fazer um sacrifício, tipo, às vezes se você jogar errado, você pode perder toda a sua população da sua nave, ou você pode jogar direito e fazer as escolhas certas e você salvar todo mundo. Tipo, você pode chegar no final e muita gente ter morrido no final, tá ligado? O pessoal da sua equipe. Você pode conseguir salvar todo mundo ou não salvar todo mundo, ou salvar só alguns. E cada pessoa da sua equipe, você constrói uma história com ela.
Ah, entendi, entendi. Então eu não vou jogar mais Effect nunca na minha vida.
Não, mas é muito bom jogar. É muito bom, cara. Até, tipo, os 5 minutos finais é muito bom. Tipo, a jornada vale a pena.
Tá, quando chegar no final, desliga, né?
É, chegar no final, você desliga.
Chegar no final, desliga pra você não broxar.
Você vai entrar na nave do cara pra acabar o jogo. Você fala, não, acabou aqui. Isso aqui tá bom, assim, desse jeito.
Tá tudo ótimo.
Aí você imagina um final bom.
Na época que chegou o final do Mass Effect, explodiu de blogs falando mal na época, né?
Falando, é.
Mas o final é ruim, porque as três opções finais são ruins. Você tem uma opção lá que é a... É que eu tô meio esquecido, eu preciso... Preciso relembrar meu cérebro, porque eu não passei estudando a última noite.
É isso aí.
Mas, tipo, tem uns inimigos lá que estão tentando dominar o universo, os Reapers, que são os caras que, tipo, eles são meio que uns caras que são quase deuses, assim, os caras criadores do universo, e eles, de tempos em tempos, eles têm que aparecer pra destruir tudo que existe, pra recomeçar tudo de novo. E você tá lutando contra esses caras. Então ele chega lá e parece que opção de matar todo mundo, ou não matar todo mundo, ou misturar as pessoas. E, tipo, matar uma maior galera e misturar alguns que ficaram. Deixa eu tentar relembrar aqui, rapidinho.
Enquanto isso, na sala de justiça.
Enquanto isso. Vou mandar uma experiência minha aqui com outro jogo atual.
Fala aí.
Galera, como vocês já devem saber, eu adoro e idolatro Dark Souls. Uhum. Quase 300 horas meu Dark Souls de jogo. E
de 200 horas é só de morte, né?
É, você passa mais tempo morrendo que... Olha, cara, sem brincadeira, você passa uma... Dessas 300, você passa uma 100 morrendo, sem brincadeira.
Você morre muito mais em Dark Souls do que em qualquer jogo antigo, né, Sabá?
Cara, é.
Eu vi, eu acompanhava a jogatina do Sabá pelo Facebook, e cada chefe que ele derrotava, ele botava como se fosse uma conquista inacreditável. Eu falava, puta, esse
jogo... Mas é, cara, eu platinei o jogo, né, cara? Cada chefe que você matava era uma platinada.
Ah, pode crer.
Os líderes, eles são absurdamente difíceis, cara. É um negócio... E você morre e você volta lá da casa do caralho. Você tem que fazer todo o caminho de volta, você perde os seus bagulho e tudo. Não é morreu no meio, já começa dali mesmo. Imagina aquele chefe chato, difícil pra caralho, tipo do God of War 3, assim. Tipo o último chefe do God of War 3. Uhum. E você morre trocentas vezes nele. Só que você começa dali, já tem checkpoint ainda quando você passa a primeira etapa. Imagina ter que matar aquele cara voltando meia fase. É mais ou menos isso.
Zoado.
Dark Souls. E aí foi aquilo lá, né? Comecei a jogar Dark Souls, me apaixonei pelo jogo. Joguei, meu save deu... Eu tava com umas 200 horas de jogo quando eu terminei o jogo, assim. Terminei o que tinha pra fazer no jogo e agora o papo era ir pro líder final. Aí eu entrei na sala, no mundo ali, onde fica o chefe final. Eu falei, pô, será que isso aqui é o final do jogo? Aí eu fui procurar informações e realmente ali era o final. Falei, opa, pera lá, vou ver se tem mais coisa pra fazer. Aí eu vi que tinha as DLC, né? A minha versão era completa, ela já tinha aquele monte de DLC que vem junto. Acho que são 6 DLCs que aumentam o tamanho do jogo. Eu fui lá, fiz todos os mundos. Acho que faltou um líder só pra matar, que eu não consegui. Direito nenhum, que é um dragão maldito que vem na cachoeira. Impossível de matar aquela desgraça. Depois que eu fiz tudo aquilo, eu falei, acho que eu tô já no grau pra matar o último chefe, né? Cheguei lá no último chefe, mas tomei um pau, cara. Taca-lhe pau no Sabá. Quando eu consegui matar o cara, que sabe que você, tipo, você sai vibrando, ei, caralho, matei, que você faz, você dá aquele soco no ar. Quando eu olhei pra tela, o final tinha passado já.
Ô louco.
Como assim? Acabou o jogo?
Eu parei pra vibrar e não vi
o final do Fantasia.
Eu parei pra vibrar e não vi o final do jogo. De tão rápido que é o final. Aí eu falei, mano, que porra foi essa? Ele tava subindo letra. Falei, não teve nada, tava só subindo letra. Aí eu esperei acabar de subir as letras, não tem mais nada. O jogo aparece a tela de...
Mas às vezes, na emoção, você vibra uma meia hora e não sabe, cara.
É verdade.
Não, foi segundos. Aí o que eu fiz? Eu peguei meu último save e fui lá de novo matar o último cara. Você mata uma vez, você pega o esquema, né? Apanhei mais uma, morri mais umas vezes lá, depois peguei o esquema de novo e matei o cara. O final que eu fiz, o jogo tem dois finais, e os dois finais se decidem no momento que você mata o último chefe. Você pode ou acender a fogueira que tem do lado, na arena onde você matou o chefe, pra isso é só você chegar perto da fogueira, ou você sai da sala se acender a fogueira. Alerta de spoilers também, né? Se você acender a fogueira, você morre, tipo, o fogo da fogueira pega no seu boneco cai morto e termina a era do fogo.
Puta que pariu!
Só isso. Você aparece uma animação de 10 segundos, assim, o boneco acende a fogueira, aí ele pega fogo, cai morto, e o jogo, a tela fica preta e sobe as letras. Eu falei, que porra foi essa, velho? Aí eu dei, reset de novo, matei de novo o último chefe para fazer o segundo final. Eu saí da sala. Quando você sai da sala, aparecem umas cobras gigantes que elas têm no jogo, te dão informação lá, umas informações dependendo do que você quer, pode te enganar ou não, é uma cena das putas lá. Aparece um monte dela, esse final tem uns 15 segundos, um pouquinho mais. Você passa por cima da ponte e as cobras ficam chamando você de mestre, tipo, e aí mestre, fazer o que agora, mestre? E
bosta,
fica preta a tela e sobe letra de novo. Aí entende-se aqui que um final você destrói a Era do Fogo e no outro final você vira você mantém a Era do Fogo e vira o novo Lorde daquela era. Só que eu tive que procurar informação pra saber disso, cara, porque o final é porra, cara. O jogo que você fica 300 horas jogando pra chegar no final e no final de 10 segundos, outro de 15.
É triste.
Meu Deus, cara. Eu espero sinceramente que Dark Souls 2 tenha um final digno do jogo. Porque tenho certeza que o jogo é tão bom quanto o primeiro. Talvez não tão original, não tem como. Mas tão bom quanto o primeiro ele deve ser. Espero que o final seja bem mais digno, cara. Porque, nossa, viu?
Eu acho que o final de Dark Souls, pelo jeito, é pior do que o final de Mass Effect.
Não, cara, não tem como ser pior. Não tem como ser pior.
Não tem paleta de cores.
Tem paleta de cor, né, velho?
eu vou mandar depois um vídeo pra vocês que tem a comparação de todos os finais.
Se o Clebinho mandou o link, tá aí no post. Se ele não mandou, não tá aí no post.
Vou mandar.
Vocês mandam mensagem pra ele.
Vou mandar agora mesmo pra vocês, se quiserem dar uma olhada. Mas, cara, o final é absurdo. É sem lógica. É como se eles pegassem, tipo, uma galera fez o jogo, escreveu o jogo todo e tal. Aí chegou na hora do final, eles contrataram alguém terceirizado pra fazer o jogo pro final e o cara nem leu a história direito e fez um final qualquer, tá ligado?
Acho que eram russos.
Eram russos. Cara, é absurdo de... Peraí, deixa eu ligar aqui. Eu vou dar um resumo pequeno da história do Mass Effect, só pra você entender porque que o final é absurdo.
Senta que lá vem a história.
No Mass Effect, você vive no futuro numa época em que existe uma tecnologia alienígena que os caras descobriram no espaço, que permite você viajar pelo espaço mesmo, assim, tipo, viajar entre galáxias, por exemplo. É como se fosse um portal, um túnel que te leva pra outra galáxia. E esses portais existem em várias galáxias, tá ligado?
Eu vi isso no filme do Doom, hein?
Né? E isso permitiu que as populações do espaço se desenvolvessem e se todo o espaço virou como um grande mundo, assim, tipo, vários continentes se juntaram, tá ligado? As pessoas começaram a fazer rotas de comércio, a se conhecer, civilizações, tá ligado? Enfim, aí existem esses caras que são os Reapers, os caras do mal. Eles dizem que são os caras que criaram todas as formas de vida orgânica que existem no universo, e de tempos em tempos eles têm que aparecer e destruir toda a forma orgânica de vida pra recomeçar de novo. Aí, por quê? Olha a lógica. Por que vocês têm que destruir todas as formas orgânicas de vida? Para que as formas orgânicas de vida não evoluam e criem formas sintéticas de vida que podem nos destruir depois. Tipo, não faz sentido nenhum.
Faz sentido, porra. Eles estão querendo preservar a própria sobrevivência. Porém, eles brincam de fazendinha enquanto isso.
Velho, eu assisti o vídeo aqui dos finais, cara.
Igual, mano, né? É o mesmo.
Que porra é essa, velho?
É o meu final com cores diferentes.
É a mesma merda, velho. Um é azul, outro é vermelho, outro é verde.
Não, a lógica
é igual.
Vê só, vê o seguinte. Nesse
não
jogo...
pode ser isso. Mas por que que...
É pior do que a conversa do cara do Matrix lá, do Matrix 2, do arquiteto. Não faz sentido, não tem sentido. Eu criei forma orgânica de vida. Essas formas orgânicas de vida vão criar um dia formas sintéticas de vida que vão destruir todas as formas orgânicas. Então eu vou criar formas sintéticas de vida que vão destruir todas. Não, vê só, é isso que eles acham.
Isso eles acham.
Aí, pra que isso não aconteça, eu vou criar uma forma sintética de vida que vai destruir todas as formas orgânicas, pra que as vidas orgânicas não criem formas sintéticas que vão destruir todas as vidas orgânicas.
Tá bom. Tá melhor. Mas piorou. Gente, não faz, sem brincadeira, assisti o final, fiz até uma conta aqui. Uhum. Tem. O final ele tem 2 minutos e um pouquinho.
Uhum. Isso.
Tem 20 segundos de cenas diferentes.
É.
Entre 6 finais que o jogo tem, né? É. Tem todos os finais assim. E tipo assim, os 3 finais bons, tipo assim, tem 3 finais que são exatamente iguais.
É.
3 finais são exatamente iguais. Aí tem 2 finais que são iguais também, os outros dois, e depois tem um que é diferente de todos os outros. Só que diferente assim, muda a paleta de cor, em vez de das explosões ser verde, é azul, tipo assim.
Azul e vermelho.
É sério, cara, o bagulho mano, absurdo.
É zoado.
E tipo assim, nesses dois minutos, tem só 20 segundos... Nossa, de cenas, e tem só 20 segundos de cenas que são diferentes entre um final e outro. E não são em todos.
É, exatamente.
E não e são assim, em todos.
E você tá vendo 6, você tá vendo 3, 3, 4, 5, 6, mas na verdade são 3. E cada um dos 3 tem uma pequena variaçãozinha.
Pode ser mas aqui tá falando Destroy Good, Destroy Bad, Destroy Vaporization, Control Good, Control Bad, Synergy Good.
Vou explicar isso aí.
Cara, sei lá.
Não, é que zoado, você vai ter três... porque assim, se você tem um final, você pode ter um milhão de escolhas no jogo, mas se você tem um final plausível, um final que explique o que você fez e que te traga cenas legais, explosões, enfim, o que tiver que seja, o que tiver que blá blá, mas que funcione, beleza, você tá bem. Mas esse aqui é ridículo, cara.
Nenhum dos três.
Você vê, mano, funciona. É ridículo, cara.
Você pode ir demais.
Vou fazer meu personagem badass. Aí chega no final. Final verde. Aí eu vou fazer o personagem bunda mole. Aí faz o final vermelho. Mas é igual os dois final, mano.
É o mesmo que tu faz. Tipo, o jogo, toda a saga, você tem o poder de dar vida a novas espécies de vida. Você pode destruir uma civilização inteira, ou construir, ou salvar, ou resgatar uma civilização inteira que tava em plena extinção. Tá ligado? Você constrói. O que você tem que fazer no jogo inteiro é reunir todas as populações de vida no universo, juntar elas todas, criar um exército gigantesco, trazer elas pra Terra, pra perto da Terra, que é onde os caras começam a atacar, os caras do mal. E ali vocês vão entrar em guerra com esses caras do mal, com essa força do mal, os Reapers. Aí, em todos esses finais, todos eles, todas as três opções, todos os portais, que chama o Mass Effect, são destruídos, os Mass Relays, que é o que permite você viajar entre as galáxias. Ou seja, todas as populações da galáxia, tipo, bilhões de gente de pessoas, estão juntas numa Terra que já está sendo destruída e não tem mais como voltar para casa. Ou seja, todo mundo vai morrer. Independente do final que você escolha, todo mundo vai se lascar. Tipo,
caramba, velho.
Não tem mais como voltar pra casa. Você não tudo.
Será que foi preguiça, cara? Não é possível, mano.
É, velho. Ó, você tem três opções.
Teve uma treta dos escritores lá, né? Teve uma galera que saiu da BioWare. Teve uns negócios zoados aí.
Olha as escolhas que você tem.
Não sei se foi depois.
Você pode destruir os Reapers, que são os sintéticos que vêm destruir vocês. E toda a vida sintética, incluindo o próprio Shepard, que é você, porque você é parte sintético. Existe muita gente que é parte sintético no mundo agora. Então, tipo, você vai destruir os caras do mal e mais metade do universo, que é meio sintético. Toda a vida sintética vai morrer. Inclusive, você tem uma parte no jogo que você se lasca pra salvar todo um planeta de gente sintética, tá ligado? Pra os caras não morrerem. E você, tipo, foda-se que você fez isso. Você tem outra opção, que é controlar os Reapers, e tipo, você vai controlar os caras, mas também não muda nada, porque todo mundo vai morrer de qualquer jeito. Ou unir todas as formas orgânicas e sintéticas e formar um novo ser, uma nova espécie de vida.
Nossa, cara, meu Deus.
Tipo, você vai...
Não, a história já é absurda, pelo que você me falou. A história do jogo já é um negócio absurdo. E o final é mais absurdo ainda, velho. Então...
É, porque, tipo, nada do que você fez, todas as escolhas que você fez, não valeram de nada no final.
Que bosta.
Isso é complicado, cara.
É muito frustrante, cara.
Essa falsa ilusão aí é frustrante mesmo.
Eu lembro que no Silent Hill você tinha 3 ou 4 finais, inclusive o final UFO, lembra desses?
Lembro, cara. Você tinha que achar umas coisas e ir pra um lugar lá, né?
Tinha vários finais, e aí...
Se você achava assim, ia pra um lugar no meio do jogo, aí UFO decide, pegava, acabava o jogo ali. Tipo,
então,
na metade do jogo, assim.
Muito bizarro. Aí, tipo, era as escolhas dentro do jogo. Se você matasse a policial lá no meio do jogo, você tinha um final diferente. Mas era diferente. Era tipo, acontecia uma merda ou dava tudo certo, sabe? Então, o Silent Hill é do que? Começo dos anos 2000, final dos anos 90? Não lembro qual a data certa do primeiro Silent Hill.
Anos 90, cara. Os anos 90.
É, tipo, anos 90 ainda,
97,
né?
Essa por aí.
No final já, acho que até um pouquinho mais, talvez.
Sim,
mas...
depois, lá perto do 2000 já, 97, 98.
Então. É o que eu falei, cara, você não pode errar nas coisas que todo mundo já acertou, tá ligado?
Não, e naquilo que você se propõe a fazer, né?
Isso, exatamente. Se você falar assim, não, eu vou fazer 3 finais, faz 3 finais diferentes, né, caralho.
O que é pior aqui, antes de, acho que na época que tava rolando o Mass Effect 2, a BioWare já tinha falado que não ia ter um finalzinho simples, assim, eles já tinham prometido, não, o nosso jogo é complexo e vai ter muitos finais, não vai ter final A, B, C. Eles falaram exatamente isso, não vai ter final A, B, C. E eles tiveram exatamente final A, B, C.
Pois
e, na verdade é um final só.
Não, esse vídeo que você mandou, pra mim tá tudo igual, cara. Eu não vi diferença nenhuma.
Tem uma cena extra, que acho que é uns 20 segundos, que não tem sentido nenhum também na história. Pô, não faz sentido.
Cagaram. Talvez esse seja o pior final da história, então.
É, e é tão ruim que os caras inventaram uma teoria.
Ah, não foi o Mass Effect que depois lançou uma DLC com um final novo, de tanto que o pessoal reclamou?
É, então, não.
Nossa, velho, só faltava...
Eles fizeram isso, mas o final...
Tava azul, vermelha e verde, aí eles lançaram um amarelo.
Exatamente, é isso aí. É um desses aí que você tá vendo, é um desses do DLC.
Ah, você tá brincando, cara.
É sério?
Não é possível. Não pode ser, cara.
Zoando e é.
Não, não pode. Não,
aí eles fizeram uma outra DLC depois, que é uma festa com todos os personagens do jogo que você jogou juntos numa nave, mas não tem nada a ver com o final.
Nossa, que
final.
Final de novela da Globo, né?
É,
os tipo personagens isso, tipo... que morreram aparecem lá, tudo batendo taça,
champanhe.
Tomando um anzinho. É o final de Lost.
Eita,
é uma oportunidade que você tem de rever a galera.
Nada. Quem que fez o Mass Effect?
Kleber.
Não fui eu, não.
Ah, quem fez o jogo?
É, quem é?
BioWare, caralho.
BioWare, né?
Ah, é.
É da EA.
É verdade.
Da EA Games.
EA Games não faz nada, aquela empresa de bosta, ela só publica.
Só publica, é. Mas é da BioWare. Mas é tão ruim o final que os caras imaginaram uma história alternativa assim, tipo, não é possível isso. Os caras inventaram um final, a teoria da doutrinação, que o Shepard, que é o herói, ele já foi há muito tempo, desde o primeiro jogo, doutrinado pelos caras do mal, e ele só tá agindo pra ferrar todo mundo no final mesmo.
Meu Deus.
Porque não é possível. É a minha explicação, tipo, ele já foi doutrinado pelo mal e tá só zoando, galera. Tô juntando todo mundo pra todo mundo morrer junto no final.
Ele é a sementinha do mal.
É, bem isso.
A BioWare, ela deu uma entrevista, um dos produtores dela, falando que a zoeira não tem limites.
Nossa.
Não, os caras zoaram.
Você viu que antes a piada já estava preparada. Aí ele perguntou qual era a empresa que fez o Mass Effect, pra ele poder encaixar.
Não, porque eu achei que quem tinha feito Mass Effect é a mesma que vai do jogo que eu vou falar.
Então vai.
Eu joguei um jogo, cara, que infelizmente aqui eu não vou poder bater uma bolinha com nenhum de vocês, porque eu acho que ninguém jogou aqui, que foi o Dishonored.
O Ariel jogou.
É, eu tô ligado. Vocês não jogaram, ninguém jogou, né?
Não jogou.
Não me chamou a atenção.
Ô, louco! Sabá, você tá forçando a barra, velho.
Não me chamou a atenção.
É bom o jogo, Tadiba? É bom?
Cara, é o seguinte, a história é... Quando ele saiu, assim, ninguém botava muita fé e explodiu de vender, assim, porque o jogo, em termos de jogabilidade, é fantástico. É o melhor jogo, ó... Que eu joguei no PlayStation 3, deixa eu pensar.
Last of Us.
O melhor. Então, tô jogando The Last of Us agora. Mas The Last of Us é uma pegada mais Uncharted, né? A jogabilidade é uma jogabilidade batida e o que te cativa é a história, né?
Sim, concordo.
O forte é a narrativa, né?
Concordo.
Diferente do Dishonored, que a história é super clichê. Que daí não tem problema nenhum a história ser clichê, porque um clichê bem contado é legal.
Sim.
Mas a história é um clichê idiota, cheio de furos, só que a jogabilidade é sensacional.
Mas eu olhei, eu vi esse jogo, tem pra PC esse jogo, né? Eu vi no Steam, vendo.
Tem, pra PC Xbox.
Mas eu olhei assim, e tava até em promoção, mas eu falei, não vou jogar isso não. Então, nem olhei se ele era bom, se a nota dele era boa e tal. Chamou atenção assim, eu achei ele, olhando assim, achei ele meio genericão. Mas eu não joguei pra falar, eu tô dizendo que é a primeira impressão assim.
Não.
Olhei pra ele e achei isso.
Vale a pena. A história é linear, mas tem dois finais. E assim, como você é um jogo meio stealth também, e você pode escolher evoluir algumas habilidades, dependendo da habilidade que você evolui, interfere completamente na sua estratégia, na jogabilidade. É um jogo sensacional. Em termos de jogabilidade, um dos melhores jogos, se não o melhor jogo que eu joguei no PlayStation 3.
Rises early in the morning.
Mas a história, assim, graficamente ele é razoável. Em termos de personagens, os personagens são zoadaços. As expressões faciais são lixo, mal feitas. Mas o que vence, o que leva o jogo é a jogabilidade. Ele é tão bom a ponto de ultrapassar tudo isso. E o final, você tem um final bom e um final ruim, basicamente. E os dois finais são uma bosta.
Mamma mia!
Tipo assim, não tem uma animação final. É como se fossem quadros, assim, todo mundo parado e a câmera passeando, enquanto tem uma narração. E muda a narração dependendo do final. E eu fiz os dois finais e eu falei, brother...
Legal, podia, duas narrações.
Podia ter subido os créditos, que eu acho que eu ia ficar muito mais satisfeito, tá ligado? Final ruim, mas um jogo que eu recomendo pra todo mundo, porque a jogabilidade dele é uma aula de game design, cara.
Legal, mano.
Oh, muito é, bom, vou jogar isso. Bom.
Obrigado. Obrigado.
A Taliba comentou antes de começar, falou assim, puxa... Eu acho que o cast vai ser curto, porque os jogos que todo mundo vai falar, ninguém jogou. Ai, e ele tem razão.
É por isso que eu pergunto pra você, meu querido Aleptex, que jogo lhe deixou frustrado no final?
Eu procurei bastante. Eu sou um cara que eu gosto muito de aproveitar a jogabilidade e tudo mais. E eu não ligo muito pra. Eu gosto de uma história boa, mas se o final for ruim, assim, eu não fico decepcionado e tal, né? Uhum. Mas aí eu falei, bom, qual eu fiquei procurando. Puta, peguei nos meus jogos aqui e falei, caralho. Aí eu fui pesquisar na internet. E eu lembrei de um. Lembrei pesquisando.
Só um parênteses, pedir desculpa aqui. Publicamente para Leptex, porque Leptex me mandou uma mensagem meia-noite perguntando qual era o tema do dia seguinte, 2 horas da tarde, o que fez com que ele fosse dormir tarde pesquisando, cara.
É, na verdade...
Desculpe, Pitequinhos. Desculpe.
Não tem problema, isso aí é nóis. Mas, então, aí voltando, esse jogo eu tenho certeza que todos vocês já jogaram, ou pelo menos já viram bastante coisa sobre, ele é famoso, e é... Famoso também pelas pessoas não gostarem dele. É o Resident Evil 5, que eu particularmente acho um puta de um jogo. Aí também. Vem aquele cara falar, ah, não é Resident Evil, não é... Foda-se, é um jogo bom pra caralho.
É muito bom mesmo, cara.
Muito, e por mais que não tenha a pegada Resident Evil, o clima Resident Evil, eu gostei demais do jogo. É divertido, é desafiador. Resident Evil 5, você joga com o Chris e com a Sheva.
Ah, só tá, que eu queria falar do jogo, um filho da puta liga a furadeira.
Que bom que o único cara que jogou tá com a furadeira na orelha.
Ô, o Clebinho acho que jogou também, pô.
Não, eu joguei o 4. O 5, eu me atrapalhei com a jogabilidade dele, eu parei.
Ô, louco.
É porque eu tô acostumado com você apertar o botão de abrir o menu pra você escolher as coisas e parar o jogo todo. Você escolhe o que você quer fazer. Uhum. Então, nesse não. O menu aparece na sua frente e você tem que fazer tudo na hora. Assim.
É lógico, porque a vida não. Real, você não vai poder pausar a vida real, cara.
Exatamente.
Pois é.
Mas eu me atrapalhei com isso aí, eu não consegui jogar o jogo, eu parei. Fiquei só no começo mesmo.
O Resident 5 eu ia começar a jogar, mas aí não é Resident, né? Aí eu parei.
Ah, se fuder, o Ataliba ele acabou de falar, eu não gosto de Resident Evil.
É. Eu concordo que Resident Evil 5 não é Resident Evil, mas é um puta jogo.
Não, eu não digo, exatamente, eu concordo.
Jogão, cara, jogão.
Sendo Resident Evil ou não, a gente tem que, todos nós temos que concordar que é um bom jogo. É. Né? E aí, assim, ele sabe, é um jogo desafiador, você tem... O final, ele é meio fácil. Todo Resident é assim. Você tem, tipo, chefes épicos, difíceis pra caralho, e o final é sempre meio fácil, assim. O último chefe nunca é...
Sempre cai a bazuca do céu.
É, exatamente.
Sempre alguém que joga, cara, um Rocket Launcher.
Normalmente, nos Residentes, o vilão é o Wesker, esse não seria diferente. Ele se transforma num bicho louco lá, e você fica andando pra lá e pra cá, tirando num coração pulsante dele bizonho lá. Aí depois que você mata ele, vem a Jill e o Jordan acho que é Jordan o nome dele, Jonathan, sei lá, o motorista lá, o soldado. E a Jill tá lá no helicóptero e eles jogam a escada pra Sheva e pro Chris. Aí eles sobem na escadinha, no helicóptero, aí o Wesker ainda tenta dar uma de bonitão, tenta destruir o helicóptero, mas aí tem as famosas rocket launchers, as bazucas salvadoras, e fode ele de vez. Beleza, morreu, e aí começa o final de verdade. Eles estão lá no helicóptero, aí aparece uma cena, foca assim o Chris, aí ele tá lá com aquela carinha sem expressão, aí ele manda um tipo, ah, será que tudo isso valeu a pena? Eu não lembro exatamente quais eram as palavras, mas... O sentido era mais ou menos esse. Ele, será que valeu mesmo a pena ter feito tudo isso? Aí no final, depois ele fala, é, valeu. Ele responde pra ele mesmo. E aí corta pro uma câmera, tipo, pega o horizonte assim. E o helicóptero indo embora. E o helicóptero vai. O helicóptero vai embora. Vai embora. Caralho, você pensa... Não, e o pior é que assim, o helicóptero vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. E não sobe crédito. Aí você pensa, caralho, vai acontecer alguma coisa.
O Wesker vai aparecer aqui em
primeiro plano, vai aparecer, né? Tipo, o helicóptero vai explodir. Mano, vai acontecer alguma coisa que vai explodir cabeças. Não. Ele vai embora. E pronto. Ah, eu falei, não. Cara, e pior é que eles tinham a oportunidade de fazer alguma coisa épica, porque se aquele helicóptero explode, caralho, você já pensa, final de Dark Knight Rises, né? Você fala, puta, será que o Batman morreu? Será que ele não morreu? Não, eles preferiram o final de Jurassic Park 1, que todo mundo sai no helicóptero.
Quando você tava falando da cara do Chris no helicóptero, me veio Jurassic Park na cabeça.
Cara, eu lembrei de Jurassic Park na hora, cara. Simplesmente foi igual, cara.
Mas nem um pterodáctilo apareceu voando, né?
Um pitero o quê?
Pterodáctilo.
Não, não. Não apareceu nenhum... Pterodáctilo, mas foi uma bosta do mesmo jeito. Mas no final do Jurassic Park não aparece nenhum pterodáctilo, não, cara. Mas
é frustrante, né? Que você dedica horas e horas a um negócio.
Exato.
E quando chega no final, putz, não tem nada. Tipo, não. Você cria uma expectativa tão monstra.
Porque o jogo em si, ele se explica durante o jogo mesmo, né? Ele tem a história e lá no próprio jogo ele vai dizendo o que aconteceu e tal. Só que tinha uma oportunidade muito grande deles fazerem um gancho para um próximo jogo, ou até mesmo, sei lá, em colocar um personagem diferente, ou a volta do Wesker, porque o Wesker é imortal nessa porra, nunca morre. E aí eles não fizeram nada, cara. Isso foi frustrante demais.
Poderia pelo menos ter feito alguma coisa pra explicar a sua decisão de valeu a pena.
Isso,
era, tipo, claro. dar uma
contextualizada
na bunda da Shiva, alguma coisa assim. Valeu a pena, mano. Tipo
assim, final James Bond, né? Final James Bond é incrível. Tem um James Bond que ele já, sei lá, derrotou todo mundo. Aí tá lá a Amy lá e não sei mais quem falando, ué. Cadê o Bond? Ah, não sei. Ah, procura pelo satélite. Aí, cara, tá o satélite mostrando assim. O Bond, satélite com visão... Aquelas visões de calor, sabe? E aí, cara, visão de calor assim. Aí tá o Bond em cima de uma mina, comendo uma mina. Visto de cima. Todo vermelhão, porque tava... Muito quente, tá ligado? Aí você fala que bom.
É um bonde, mano.
É um bonde, né, mano?
Bonde.
Tem as Bond Girls. É, o negócio da frustração é tenso, porque, igual no Mass Effect, não é um jogo só, é três jogos, cara. E cada jogo tem, tipo, muitas horas de jogo. Eu lembro, e o pior, o jogo é tão legal de jogar, é tão gostoso de jogar, que você não consegue parar de jogar. Você começa. Quando eu comecei a jogar Mass Effect, cara, eu parei tudo que eu tava fazendo na vida. Eu tinha várias coisas que eu tava fazendo nos projetos.
Perdeu o emprego também, né?
É, tipo, parei de trabalhar. Não, brincadeira.
Você ia casar, né?
Tem várias coisas. Eu parei tudo que eu tava fazendo na vida. Assim, tudo. Não, eu tenho que zerar esse jogo. E eu ficava lá horas. Eu acordava, começava a jogar. Chegava pro trabalho e só jogava. Tipo, eu não conseguia parar o negócio.
Isso me lembra muito League of Legends.
É, League of Legends no começo é bem isso. Aí chegou, aí acabou o primeiro jogo, você fica, putz, agora eu quero jogar o segundo. Quando você começa a jogar o segundo, mesma coisa. Você passa mais umas 3 semanas jogando sem parar, porque você não consegue parar de jogar o troço. Acaba a sua vida, assim, parou tudo. Todas as coisas, vídeo social, pra quê? Sair, balada, amigo, namorar? Não, deixa pra lá, vamos gerar esse jogo. A mesma coisa, você faz os 3 jogos, é o mesmo sentimento, porque é muito. O jogo é muito bom. As histórias que acontecem dentro do jogo, são muito, é muito gostoso de jogar, é muito legal. Só que, velho. Então,
essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. Agora que todos nós já trouxemos nossos jogos, você me permite, Ataliba?
Ô, senhor.
Senhora?
Senhora que manda.
Então, é o seguinte, em certos filmes, né, que a gente compara sempre com filme, que é uma mídia muito parecida, né, com os jogos.
Mais ou menos.
É parecido, eu não disse que é igual. Aí, você... Certos filmes... Certos finais de certos filmes conseguem destruir a experiência que você teve. Uhum. Tipo, o final que não faz sentido nenhum consegue acabar com a experiência do filme que provavelmente poderia ter sido muito melhor se tivesse um final melhor, né? Isso com vocês chegou a acontecer? O final sendo ruim transformou um jogo num lixo?
O jogo?
O jogo em si não.
O jogo em si não, é.
Tipo,
mas pra, eu nunca mais jogo.
O final não foi bom, mas valeu a pena a cada segundo que você dedicou pra aquele jogo.
Isso. Sim. Na hora você quer matar o cara que fez aquilo.
É. Exato, exatamente.
No dia seguinte, fala, não, valeu a pena, que nem o Chris lá. É, valeu a pena.
No caso do Dishonored, eu terminei de jogar, eu falei, não acredito, fui no último save, fiz o outro final. Falei, não acredito, foi um dos jogos mais frustrantes da minha vida, mas o jogo ele é tão bom que eu tinha alugado ele pra jogar e eu tô pensando em comprar pra liberar todos os poderes pra fazer novas estratégias pra jogar, cara.
É. Geralmente o que acontece, o jogo é bom mesmo e o final é uma bosta.
É, mas assim, no caso do Dishonored, eu faço isso porque é um jogo curto. Se, por exemplo, se fosse Mass Effect, eu acho que eu não faria. É uma vez só.
Não, mas ó, o Mass Effect... Eu não jogo de novo. Eu não, aposto ter adorado o jogo, eu não jogo de novo, esquece.
O Mass Effect, eu sempre recomendo todo mundo que puder jogar, jogue o jogo, que o jogo é bom. E, às vezes, eu tenho vontade de jogar de novo, porque, não pelo final, mas pelas histórias alternativas que tem no caminho. Tem histórias diferentes, tá ligado?
Sabá. Então,
às vezes você vai pro caminho ou vai pelo outro. Vai ajudar a jogar de novo pelas outras, por isso, mas não pelo final.
Você jogaria Dark Souls de novo, desde o começo?
Jogaria, mas eu não jogaria assim, pensando em fazer o final do jogo. Eu jogaria Dark Souls pensando em deixar meu boneco o mais forte possível pra invadir o mundo dos outros e matar os outros.
Cara, eu não sou esse tipo de gamer, tá ligado? Eu jogo um jogo e, assim, eu nunca mais jogo ele, cara. Nunca mais, independente do final bom, ruim. O próprio The Last of Us, que foi um dos jogos mais legais que eu já joguei, eu, assim, tem DLCs, tem um monte de coisa pra fazer, multiplayer, eu nunca mais liguei, cara.
Ah, mas eu acho que assim, você pega um jogo que nem The Last of Us, Uncharted, que ele valoriza muito a história, eu acho que você não tem um replay, um valor replay tão alto assim, né, cara?
Tem, porque tem muitos DLCs, cara. Tem
mas DLC é uma coisa diferente. É como se fosse uma fase nova, né? Uhum. Sim, você pegar o The Last of Us e começar desde o começo, de novo, passeando pela casa, aí vem o irmão. Acho que não sei se
tem umas coisinhas pra fazer, mas não é nada que te force, que é muito chamativo. Eu tentei platinar o Assassin's Creed 2. E eu consegui, tipo, pegar, reunir algumas relíquias lá e pronto. Não consegui passar disso, não tive paciência, já comecei outro jogo.
É. Não, eu geralmente sou assim também, eu só jogo uma vez. Mas no caso do Mass Effect, dá pra jogar de novo porque ele tem um fator replay alto. Porque ele tem muita história diferente. Por exemplo, eu quero jogar de novo com o Shepard do mal agora. Eu quero ser o cara bad boy que sai dando porrada depois. Eu nem converso muito e já tiro. Tá ligado? E você cria relacionamentos no jogo. Você pode arrumar uma namorada dentro do jogo.
Tem relações dentro do jogo?
Tem. Você constrói, tipo, você pode conversar e ir conversando com a mina até acontecer uma coisa, tá ligado? E você escolhe da sua tripulação quem que você quer
chavecar. Virou notícia em todo mundo porque foi o primeiro jogo que você podia investir em uma relação
homossexual.
Né?
Homossexual?
Homossexual. Fala aí, como é que foi a sua experiência, Clebinho, nesse tipo de relação no jogo?
Não, eu não tive isso.
Mas nenhum carinha chavecou você?
Como foi sua experiência homossexual dentro do jogo, Kleber?
Não, veja só. Você conversa com toda a sua tripulação da nave.
Passaram a mão na sua bunda.
Ninguém chavecou você, Clebinho, nenhum cara?
Então, tem um.
Ninguém brincou de dar o pé louro no bica.
Teve um cara que eu dialoguei na tripulação que eu percebi que se eu continuasse dialogando com ele, ele ia querer me levar pra cabine dele. Parar de falar com esse cara aí.
Parar de falar com esse cara. O botão errado que você aperta, cara. Você perdeu a virgindade, hein?
Seu final podia ser mais traumático, então, né, velho?
Olha, Kleber, podia ter um final pior, cara.
Aquele final da festa lá com todo mundo podia ser meio esquisito, viu, velho?
Eles podiam ter explodido a sua galáxia, cara.
Ei, Klebinho, eita. Louco pra explorar o buraco negro.
Não sou homossexual, não, mas eu achei. Porque se o jogo ficasse só com relacionamentos heterossexuais,
Clebinho,
ia ficar.
Já não tá
uma discriminação.
Mais, velho. Não adianta se justificar, cara. Você vai se justificar nos comentários lá.
Não, eu tô falando pra vocês, só. Pô.
Cara, não precisa falar pra gente que você não é viadinho.
Não, tô mesmo.
Já parei de gravar aqui, moleque.
Mamma mia.
Tá escutando aí, galera?
Tô escutando.
Não, viu? Não sou eu, mano?
Não, agora ligaram a furadeira aqui, mano.
Caramba.
Puta que pariu.
Então assim.
Ligaram a furadeira dentro da sua
cabeça, né?
É,
eu vou até pausar quando não estiver falando.
Ah, não, agora tu sumiu.
É, parou.
Sumiu, agora parou.
Mamma mia.
Não, assim, não tem nada engraçado ou inteligente pra falar, né?
Cara, fala que você não é homossexual, mas que você não tem preconceito. Fala isso que vai dar certo.
Não, bicho, isso aí pode dar problema pra vocês depois.
Não, pra não gente dá, não, fi. A gente não tem nada com você. Ah, não sei o que, tô processando você, meu. Não posso me responsabilizar pelo que o cara fala. O endereço dele tá... é esse, pode processar ele.
Você não tá discriminando ninguém.
Mamma mia.
Tem um negócio muito interessante sobre os relacionamentos, mas é que tem uma mina, que é a Talizora, que ela sempre tá de máscara, você não vê o rosto dela no jogo inteiro. Porque ela tem uma condição, a espécie dela é muito frágil, então eles vivem com umas roupa protetora o tempo todo, uma máscara. Porque qualquer coisa eles podem morrer com a bactéria. E eles são um povo nômade, eles viajam pelo espaço em naves, eles não têm mais um lar. Porque o lado dele foi invadido.
Você teve relações com ela.
E você se relaciona com essa mina da sua nave. Ela tá na sua nave e você... Ela chega a tirar a roupa dela e a máscara pra você no final, né? Quando você consegue pegar ela. Só que você não
pô,
vê.
Então é um final bom, cara.
Eu escrevo.
Não, isso não é no final. Isso é no final do seu relacionamento.
Ah, tá. Você termina com ela.
Aí ela tira a roupa e você mete porrada nela.
Nossa. Então, só quem vê o rosto dela é o Shepard. Não, é, tem uma cena que aparece o rosto dela, parece.
Você já parou pra pensar, Klebin, que os caras do Mass Effect não chavecaram você porque talvez seu avatar era feio?
Pode ser, velho. Então, lembrei. Aí tem uma cena que ela manda uma foto dela pra você guardar no seu porta-retrato lá. Aí aparece o rosto dela no porta-retrato. Esse rosto dela do porta-retrato é uma foto que pegaram de um site desse de foto que você compra foto baratinho, tá ligado?
Sério?
Sério. Aí fizeram uma modificaçãozinha no Photoshop, mas é. Os caras acharam a foto da mina no... Desse site você compra foto paga, tá ligado? Que você porra, paga 5 né? dólares e compra uma foto.
Que bizarro, velho. Quem que compra foto pra vender? Quem que compra, né?
Nossa, que merda, voltar.
Sua foto lá pra vender 5 dólares, Alessandro.
Eu vou começar a contar,
né? Tem aqueles bancos de foto, tá ligado? É uma foto de banco de fotos.
Interessante.
Muito. Então, deixa eu falar. Pode gravar.
E o Kleber no Biscash? Kleber!
Oi, meu nome é Kleber e eu acho que a Talizora é a melhor par romântico do Mass Effect.
Olha, eu acho que do homossexual era melhor. Não que você não seja, ou que você seja.
Não, mas pode ser, porque se você for um Shepard mulher, você pode se relacionar com a Talizora.
Também. Ah, tem como ser mulher?
Tem.
thank you so much for to playing my game.